Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um episódio do YouModcast, seu podcast de
tecnologia e inovação na moda.
Inovação e tecnologia na moda. Faz tanto tempo que eu não venho que até esqueci a
tá
introdução.
Vendo, cara,
tem alguma coisa diferente em você, que eu não consegui perceber o que é.
Cara, acho que o dente tá mais branco,
né? O dente tá mais branquinho. João Risoléo, quanto tempo, meu amigo.
Agora, dois carecas oficialmente.
Oficialmente. Por opção, né?
Por opção. Não que eu precisasse, não, né? Não.
Exatamente.
Parei de lutar contra a gravidade agora.
Sensacional. Pô, obrigado. Estamos de volta. E aí, queria te fazer a clássica pergunta, né? Sempre, cada vez mais aumentando o nível dos convidados, queria saber quem que você trouxe hoje pra gente bater um papo.
Vamos lá. Pô, hoje, antes até de apresentar, eu já falei isso pra ela trocentas vezes. Eu tenho, trabalho com moda desde que eu nasci. E eu tenho algumas pessoas que eu sempre carreguei como referência no mercado de moda. Então, não vou citar todas para não ser injusto e esquecer, mas, pô, ali... A nossa convidada é uma delas que várias vezes eu já falei o quanto eu a admiro, né? Tive o privilégio já de receber minha mãe aqui, que é uma das grandes pessoas, não é por ser minha mãe que, pô, o quanto eu admiro no, né, no mercado, o Valquírio, e agora, com muito prazer, a gente recebe a Lígia. Lígia, me ajuda de novo.
Bonamici.
Bonamici. Eu prefiro te perguntar de novo do que falar besteira.
É, italiano seria Bonamici, né?
Assim,
bons amigos.
Bonamici. A Lígia é CEO da Liz. Eu tenho o privilégio de... Eu a conheço há bastante tempo. Fui fornecedor, representante. E foi o primeiro cliente da YouMold há 4 anos e meio atrás. Que aprendemos show. Muito. E um privilégio enorme te receber aqui hoje, Lígia. Obrigado pela oportunidade.
É, o prazer é todo meu. A gente tem uma história que vem lá atrás, né? A sua mãe era uma grande amiga da minha primeira chefe, que depois virou a minha sogra, né? A história já começa assim. E acho que aí já tem essa ligação no mundo, no maravilhoso mundo têxtil, né? Vamos chamar assim, né? Não é nem só da moda,
moda
é o têxtil.
Muito, né? Anterior, né?
Vem desde lá das fiações, né? Verdade. E é muito bacana estar aqui. Eu gosto muito desse trabalho de passar conhecimento, de receber conhecimento, de escutar e falar também.
Excelente. Então, mais uma vez, obrigado. Seja muito bem-vinda. E para a gente começar ali, já conta um pouquinho, duvido que quem está nos ouvindo não a conheça, mas conta um pouquinho quem é a Lígia e como é que você ingressou nesse mundo têxtil, né? Um long story short até o dia de hoje.
Eu ingressei, não foi mirado, né? Foi por acaso. Eu estudei, me formei, fiz até quase pós-graduação nos Estados Unidos, e o meu ideal era ter escolas de línguas. E aí eu acabei indo trabalhar na Del Rio, que era uma fábrica de lingerie em Fortaleza. E fui para Fortaleza por causa de um namorado das férias de verão. E fui trabalhar na área de exportação, né, por causa das línguas e tudo. E aí um dia me chamaram para apresentar uma coleção para um time americano. E aí eu fui, apresentei, e aí falei com a gerente de produto, marketing e tudo, para ela me explicar, né, para eu poder apresentar. E aí depois o dono da Del Rio me chamou e falou que eu tinha um jeito para produto, para coisa. Eu falei, mas eu não, nada a ver, não, pelo amor de Deus, eu não estudei, né? O máximo que eu sei fazer é desenhar as minhas roupas. Aí ele falou, então, mas
já começa, né?
E aí eu desenhava minhas roupas, gostava eu desenhava até meus sapatos, mandava fazer, né, e tal. E aí ele falou uma palavrinha mágica, porque aí você vai poder viajar, né? Eu falei, opa, e tal. E aí a gente, né, com 21 aninhos, falava, bom, o que que eu tenho a perder, né? Vamos lá. E aí eu comecei a trabalhar no desenvolvimento de produto e realmente eu me encontrei. Eu amei aquele ambiente que nada é igual, nem um dia, né? É cheio, é muito dinâmico.
A rotina é não ter rotina.
Não tem rotina, e é uma correria para lá e para cá, e comecei fazendo a Bíblia do Mostruário.
Nossa.
Então, e aí foi, e eu acabei depois casando com o filho da minha chefe, né? E acabei,
que não era esse namorado de
Fortaleza. Que não era o namorado, era o outro, e acabei indo morar em Paris, e aí comecei a estudar tudo de novo, né? Porque aí tive que estudar modelagem, corte, costura, estilo, e aí foi, depois curso têxtil, base. E assim, a minha curiosidade me levou a querer entender a cadeia inteira, não só a parte, né, do desenvolvimento, e aí eu comecei a me intrometer, né, literalmente me intrometer em todas as áreas, né, eu quero entender como que é a tecelagem, como que é a estamparia, como que é a tinturaria, como que é a modelagem, como eu quero aprender a costurar, eu quero aprender a modelar, eu quero aprender a ver a fábrica, eu quero cortar, e aí foi, aí acabei me fincando mais na parte de desenvolvimento de produto, depois marketing, porque para mim sempre uma coisa estava intimamente grudada na outra, porque eu não conseguia criar um produto se eu não entendesse para quem era, por quê, ou qual era
como
o comportamento,
para
que
é,
o que e aí isso vai para aí voltei a estudar mais a parte de marketing, aí depois também tinha a parte de custeio, então, porque aí você tem que já criar, já sabendo que aquilo é viável industrialmente e em custo, então me aprofundei muito na área de custos também, e aí foi, aí eu já sempre, aí depois em 1997 eu entrei na Liz, e a Liz tinha um projeto, a Liz era uma marca na época de meias, né? Foi a primeira indústria de meia com lycra da América Latina.
Caramba!
E eles tinham realmente a melhor, era uma meia inovadora, né, no mercado. Eles lançaram as primeiras meias em 1991, mais ou menos. E o fundador da Liz tinha um projeto de fazer uma lingerie mais básica, mais mirada em conforto, com uma visão...
Sem costura, já.
De conforto, bem-estar, né? E o meu estilo sempre foi mais esse, um estilo mais descolado, mais conforto, mais bem-estar. Eu sempre briguei muito com a lingerie como mulher, né?
Sim.
E aí eu gostei muito e a gente acabou se dando bem e eu montei o projeto da lingerie na Liz.
Isso em que ano?
Começou em 97.
Ah, logo quando você entrou já começou esse
projeto. Já começou e aí eu já, em pouco tempo, já peguei o produto, o marketing... e um pouco também da área de vendas também, a parte comercial, porque a lingerie na Liz, ela não existia, né? Então a gente teve que montar tudo do zero,
capacitar
a fábrica,
o time.
Então não tinha nada, eu desenvolvi o produto, fazia a modelagem, levava para costurar, experimentava em mim, tirava o defeito, fazia a modelagem, aí depois ia fazer o marketing, depois ia vender, depois ia isso, né? Então era...
É um filho, né?
Mas é porque eu já estava preparada para fazer tudo, porque eu já tinha tido conhecimento, né, de todas as áreas dentro da indústria. E eu amo, porque a lingerie, ela tem um poder muito grande na autoestima da mulher, né? Ela pega muito com uma parte muito íntima, é íntimo mesmo, né? É da mulher para mulher, né? Ninguém sabe que lingerie eu tô usando, como ninguém sabe que creme eu tô usando. Tem um paralelo muito forte com a linha de cosméticos, né? Mas eu sei, e isso tem uma importância relevante para mim. E tá presente no meu dia a dia, né? Todos os dias. No momento, desde a hora que eu acordo, quando eu vou numa festa, quando eu vou dormir, quando eu vou namorar, então é uma presença muito forte, e eu sempre me apaixonei muito, eu sou uma apaixonada pelo mundo do universo do feminino, eu sou apaixonada pelas mulheres, assim, pelo o que eu falo, eu sei que a capacidade que as mulheres têm de transformar, de se reinventar, né, e de e fazer muitas coisas, ter uma força muito grande dentro. Então, é um produto que mexe muito com esse universo. E também eu vi um outro lado, a hora que você começa a fazer as coleções começam a vender e começa a dar certo, e você começa a entrar num outro momento, que é a geração de empregos, né? Então, o quanto aquilo consegue multiplicar, né? Multiplicar e prosperar e ter impacto em muitas famílias, né? E aí isso te dá uma grande responsabilidade. E aí nessa linha eu fui abraçando todas as áreas, aí depois eu me tornei a diretora de operações da empresa, e aí em 2016 virei a CEO da empresa, mas uma CEO um pouco diferente, não... Desde o início, o meu foco sempre foi, falando, sou a CEO dos grandes números, eu tenho um CFO muito forte, que me baliza com os números para tomar as decisões, mas eu não sou a fazedora dos números, né? Porque o meu foco muito está nas pessoas, né? Nos times, nos talentos, no desenvolvimento. Perfeito. E sempre na parte da direção da criação também, de todas as linhas, todas as categorias, esse olhar também para o comportamento da consumidora em todos esses, porque vai, os contextos mudam, a forma, né, como atua, ou como compra, ou como vende, ou como olha, né? Então isso é importante estar sempre ali junto. Hoje a gente tem um time muito maravilhoso, né? Temos uma indústria grande, muito bem montada em Jundiaí, temos uma planta em Campo Grande, temos Chile com planta, com loja, com online, temos México também com uma operação grande, estamos presentes em 24 países.
Que coisa linda!
Com a mesma produto daqui, acho que é uma das únicas marcas que exportam a marca no mundo da moda. E assim, eu considero, não eu, né? Eu tive uma compradora do México, que era uma francesa, né? Muito bem conceituada, e depois agora ela acabou saindo da e ela falou um dia para mim, ela falou, eu posso hoje te falar que a Alice é a melhor lingerie do mundo. Eu fiquei muito... até emocionada, porque vindo de uma francesa parisiense que trabalha com as melhores marcas do mundo, né? Outro parâmetro, eu fiquei bem feliz.
Que incrível. E foi onde tudo começou, né? Você começou a estudar lá, né?
Comecei a estudar lá, estudei uma boa parte lá. E depois a exportação da Liz foi muito importante, né? A gente começou o projeto de exportação em 2001. E porque existe uma visão assim, começou a se falar muito da globalização, das aberturas de mercado, né? E aí a minha cabeça falava assim, bom, vai abrir o mercado, marcas podem entrar, do mesmo jeito que você pode sair, marcas podem entrar. E a gente precisa estar preparado para receber a concorrência do que eu conheço lá fora. Né? E aí você só tem uma forma de saber isso, é entrar para a arena para brigar, porque falar eu tô bem é uma coisa, agora ir lá brigar do lado a lado é outra coisa. E aí, essa foi a ideia da exportação, de sair para fora com a nossa malinha, né, de encarar as compradoras que compravam as melhores marcas, né, francesas, espanholas e americanas. E foi aí um primeiro ano, eu tomei uma chapuletada boa, né? Tive que fazer umas lições de casa.
Mas foi criando calo.
E
uma dúvida de leigo. O produto sofre transformação de acordo com o mercado ou não?
Nenhuma.
O que foi pensado para a mulher brasileira?
Nenhuma. Tenho uma calcinha que é tipo customizada para exportação, só.
Que legal.
Mais nada. O resto é exatamente a mesma coisa que tem e no assim, Brasil, então, tem lá.
Ela, né, conhece muito mais do que eu, mas, cara, falar de ser o mesmo produto já é um desafio. Falando de moda íntima, é maior ainda.
Exato.
Porque quando você fala de Brasil, por exemplo, Estados Unidos, via de regra, é uma mulher que tende a ter uma, né, as costas um pouquinho mais fininha, mas com seio um pouquinho maior. Então, você tem que ter um certo comprimento de fecho e tudo mais, e outro da profundidade do bojo. Quando você vem para o Brasil, né, Lígia, o sul, norte e leste, tem uma variação, acho que é a maior do mundo, né, Lígia?
Não, acho que não. Acho que a gente tem... depende, né? Você tem países que tem uma gama de seios maior, por exemplo, você vai para a África, para a Alemanha, mesmo para a Inglaterra, até tem maior que aqui, né?
Maior, mais variação do
mais
que aqui.
Mais variações. Caramba. Do que aqui, e agora tem uma grande mistura, né? Então, por exemplo, a Inglaterra, para mim, sempre foi... porque Londres sempre foi uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, né? Então, fazer uma pesquisa lá é gratificante, porque eles acabam adaptando para atender toda essa diversidade de cultura, né? Isso desde sempre. Então, lá tinha sempre a maior diversidade de lingerie que eu vejo é ainda na Inglaterra, para atender todas as culturas que sempre estiveram presentes lá, né? Depois a gente tem a França também. Os Estados Unidos é um estilo... diferente, eu acho que o perfil da consumidora brasileira, classe média, média alta, está muito mais ligado à europeia do que à americana. A gente gosta muito dos Estados Unidos, faz muito mais o perfil, o comportamento de consumo é mais europeu.
Mais a ver com a Europa. Legal. O ponto é, a moda íntima é sem dúvida o maior desafio, né, em termos de variações. Porque você, né, você fala de uma camiseta, de uma calça, de uma bermuda, é circunferência, é tamanho, mas o sutiã, ele é o que tem maior número de processos e etc.
É uma engenharia, né? E essa foi o primeiro tapa na cara que eu levei, né, na exportação, porque a gente sabia, tinha conhecimento nas pesquisas que em qualquer lugar, né, em vários lugares, você vende o sutiã com a medida das costas e o volume do seio, né? E o Brasil não tinha essa cultura, né,
de copa, de taça, nada.
Né? Era o proporcional, né? E quando eu fui fazer a primeira apresentação da Liz, embora o produto já tinha qualidade, tinha conforto e tal, e a primeira pergunta foi: qual é a grade de tamanhos do sutiã? E eu, né, em inglês seria 32, 34 e 6, e que taça? B. Eu, como? B? Como B? Não, B? Não, mas e o resto? C, D? Ah, não, a gente só tem o B, tá bom.
É, só B.
Nossa, então, filha, esquece, vai embora e o dia que você tiver a gama certa de tamanho, você volta, né? E aí foi legal porque eu fiz o trabalho das taças dentro dos parâmetros internacionais, porque eu precisava fazer para concorrer com as marcas de lá de fora.
E se não foi a primeira, foi uma das primeiras no
Brasil,
né, Lígia? Foi a primeira,
foi,
né?
A primeira.
Eu lembro.
Foi a primeira. A gente começou em 2001, né? E aí, quando eu já tinha toda a gama pronta e estava atendendo o mercado exterior, e aí eu olhava para o Brasil e falava, não é possível. Que a gente vende lá fora o B, o C, o D, o DD, e aqui no Brasil só vende o B. E eu tenho produto para ofertar, né? E aí foi interessante porque eu conheci uma Americanas, que era, tinha uma loja na Madison, e ela tratava a loja dela como uma especialista em sutiã, né? E aí eu fui até a loja e ela realmente fazia esse serviço de consultoria. E eu falei, opa, peraí, são duas coisas. Tem a oferta do tamanho, mas tem também a consumidora saber qual é o tamanho dela. Então, não basta ter a oferta de tamanhos, você tem que
capacitar.
E aqui, nos Estados Unidos, existe as copas desde sempre. E mesmo assim, a mulher lá não sabe o tamanho. Então, imagina num país onde
não tem nem
nunca nem teve o contato, né? E aí foi quando a gente começou a saga da introdução dos tamanhos. Foi uma saga. Começou em 2004, e aí a gente não tinha loja, não era franquia, não tinha loja própria, não tinha internet, não tinha online, e eu tinha que passar pela clientela, pelo varejo multimarcas, e ninguém queria sair de 4 tamanhos para 22. Né? Como é que eu vou comprar uma grade de sutiã que te vai, no mínimo tem 16 tamanhos, no mínimo, e antes eram 4, né? E aí eu falei, gente, mas de um lado... Aí eu peguei e falei, será que realmente é consumidor? Aí eu fiz um teste, eu convidei umas 50 consumidoras para ir no escritório para fazer uma experimentação do produto, consumidora já. E achei até isso, eu falei, vamos ligar para umas 300 para ver se a gente consegue umas 50. E, nossa, rapidinho. Não, eu vou. E foi uma experiência assim, até hoje, né? Eu fiz em 2005. Elas choravam. Uma ligou, eu vou ligar para o meu marido. Eu arrumei o sutiã que serve para mim. Aí a outra. E eu falei, gente, é muito forte. É muito forte.
É muito forte.
E aí a gente...
Mexe com a emoção da mulher.
Tomamos um risco grande. Eu tirei toda a verba de marketing, de mídia. E fiz quiosques de experimentação nos shoppings. Consegui também outra desbravar, que é conseguir que o shopping aprovasse um quiosque de experimentação, né? Porque íntima, não podia, não. Porque tinha que ter 2,10 metros, pelo menos, né? Senão, e aí não podia, só podia 1,60 m. E aí foi. Aí consegui com um projeto, né? O primeiro shopping foi o Shopping Morumbi. E foi interessante porque eu coloquei lá 80% na estatística que eu fiz no Brasil. Eu cheguei a 74,95% das mulheres usavam o sutiã no tamanho errado.
Caramba!
E aí a gente lançou, 80% das mulheres usam o sutiã errado, né? E você é uma delas.
Você faz,
né,
parte disso, né?
A gente até, essa frase eu registrei em direitos autorais, né? A gente fez todo um trabalho de marketing, fizemos os quiosques. E eu fui sozinha para fazer a consultoria. E aí quando eu abri a cortininha, tinha uma fila de mulheres esperando. Que abria às 14 horas, era um domingo. E aí eu falei, gente, e agora? Eu tô aqui sozinha. E aí foi uma loucura. E depois eu tive que trazer negocinho de senha para distribuir senha, para elas virem, né? E aí o pessoal começou, e aí dia de semana, aí vinha... eu vou trazer minha mulher, vou trazer minha tia, vou trazer minha avó, vinha... Vendedores de todas as lojas do shopping para perguntar o que que era aquilo, que né? E aí a gente acabou fazendo isso no Brasil inteiro durante 3 anos. A gente fez o projeto FitSense, aí a gente criou o serviço FitSense, que é essa consultoria de identificar o tamanho correto e o estilo, né? Depois a gente foi para o tamanho mais o estilo. E aí é um contato direto com o consumidor, sei lá eu quantas, mais de 100 mil com certeza. Caramba, porque já passou muito
direto na fonte.
Direto. E aí onde a gente desenvolve todos os produtos, e é uma grande alegria ver as mulheres muito felizes e de bem com elas mesmas.
E até, Ligia, assim, uma característica tua que eu sempre admirei, acompanhei de perto, é a capacidade de inovar. E quando se fala de inovação, todo mundo imagina um foguete, tecnologia da NASA. E para mim, os grandes inovadores são aqueles que têm coragem de fazer as coisas mais óbvias. Né? E aí quando se fala de inovação, existem várias palavras que hoje estão na moda e que eu já vejo você fazendo há trocentos anos, não só enquanto produto, mas enquanto inovações de tecnologia, de ações e por aí vai. Então hoje se fala muito sobre customer centric, né? Que é o cliente no centro, e aí tem várias teorias lindas e maravilhosas. Só que eu, conhecendo a história da Ligia, sua história, pô, o que eu vi desde aí, quando se começou a discutir de Copa, você já estava há trocentos anos na frente, fazendo uma espuma confortável, um bojo diferenciado, patenteado várias matérias-primas que davam, né, a personalização do produto, e tinha lá atrás aquela máxima, lembra, o bojo era parecia uma madeira,
coco.
Parecia um coco.
Um coco. Ainda tem, né?
Ainda tem, mas assim, em 2014, 15, que começaram a introduzir uma espuma um pouquinho mais macia, mas você já estava fazendo isso
há 2001.
10, 15
a
anos.
A Liz foi a primeira marca a trazer o bojo, né, no Brasil.
Nem tinha no,
não existia,
produção no Brasil.
Foi 2001.
Foi com a Formatec, começou em...
Era importado, porque não existia nem indústria no Brasil, era importado. Já eram dois modelos de bojo. E foi, assim, uma coisa horrível, porque eu banquei um container inteiro e aquilo não vendia. Né? Nossa. O que é inovação? Inovação é...
Se expor ao risco.
Você tem que se expor, né? E era aquele monte de bojo. E eu não me conformava, porque eu falava assim, não é possível. É muito bom. É maravilhoso. É uma plástica instantânea que você põe e tira. É uma descoberta. Não é possível, não é possível. É só uma questão de cultura, né? E aí eu enchi o meu carro com aquelas caixas de bojo, eu ia nas lojas, eu passava domingos e domingos e domingos fazendo treinamento com vendedora e usando e dando de presente para as vendedoras, olha, usa tal, e aí de repente a chave vira, né? E aí até hoje, aí depois a minha filha, né, mas nessa época ela ainda era pequenininha, mas ela falou, mãe, como é que é isso? Não existia bojo?
E tem uma característica bem profunda disso, que ela vai contando essa história, e eu vou vendo o quanto de empoderamento tem para a mulher. Nossa. Na construção da história de fato, porque vem muito da cultura da mulher não olhar para si própria, não cuidar de si, não ter aquela cultura de comprar... algo que a valorize, né? Que a empodere de fato. Então, ela contando essa história de que, poxa, traz o bojo, traz a medição correta. Olha, 80% usava um tamanho errado. Imagina o quanto que era incômodo. Então, cara, além da inovação, vem esse cuidado, como você falou, negócio de pessoas. E tem muito esse lado de valorizar o feminino, né?
A lingerie, como falado, ela é muito... técnica, é uma engenharia, ela é no milímetro, né? Então, porque também não basta ter o tamanho, precisa estar bem feito. E também não basta estar bem feito, precisa ter o tamanho. É uma via de
planejamento e execução.
É, de duas mãos, né? E quando você começa na cadeia da excelência, tudo tem que ter excelência. É o fio, é o tecido, é a costura, é a linha, é o elástico, né? Você não se quebra no elo mais fraco, é sempre assim. E a mulher brasileira, ela não tem uma exposição tão grande a produtos muito bem feitos, né? Então tem sempre essa meio desconfiança, né? Então, já que nada me serve bem, então vamos usar qualquer coisa, né? E eu falo assim, sem pretensão, sem arrogância, eu falo, para entender a Alice, precisa vestir a Alice. E a
Legal.
gente tem esse poder de fidelização muito forte, né? Porque o produto é muito bem feito, milimetricamente feito, a exigência de qualidade é absurda. Por isso que a gente tem distribuidor em Paris, a gente vende o nosso produto na França, né? E tem muito essa conexão, né, de fazer o bem, de deixar a mulher bem com ela mesma, né? E hoje se fala muito em body positive, body confidence, aí vem. Então, esse é um tratado que ali sempre teve, e a gente tem muito essa linha da liberdade de escolha. Eu acho que a Alice, como marca, ela tem o objetivo de oferecer as soluções, né, para vários dilemas do dia a dia, de uma
Ocasiões.
forma bem democrática. A gente tem hoje uma gama de tamanhos gigantesca, a gente vai desde tamanhos pequenos, 38 até 54. É
Nossa,
super
54.
democrático, a gente acabou se especializando bastante nos tamanhos maiores, bem feitos, né? E
Que é um dos
hoje
grandes desafios também, né?
e que você falou, João, assim, a mulher brasileira também tem as costas estreitas e os seios maiores. Ela é mais para esse biótipo, muito mais até do que mais parecida até com a americana.
Caramba, isso o Brasil
É,
todo.
o Brasil todo.
Caramba, para
No
mim era mais
Brasil.
sul, sudeste. Enfim, a gente. Mas
Não, no
curioso.
Brasil todo. A maioria tem as costas menores do que os seios, né?
Caramba.
E a gente vê hoje um aumento dos seios, né? Tem, é verdade, né? Acho que tem muita ligação com os alimentos, né? Os hormônios. E a gente vê até hoje muita garotada aí, as meninas de 13, 14 anos já com seios
Mulheres, né?
grandes, tudo. Então, isso é um bem-estar, né? Faz muita diferença. O sutiã, ele tem uma ligação muito séria com a saúde, né? Com a circulação sanguínea, até a cervical, porque se você não sustenta bem, você pode ter problema. Então, é um combo, né?
É muito mais sério do que parece, né,
É,
Lígia? Sensacional.
E isso, e essa, toda essa, essa busca pelo, pela perfeição, a gente levou para as outras linhas. Então, hoje a gente tem a linha de roupas, que é a Liz Easy Wear, que é uma proposta de ter aquela base do guarda-roupa muito bem feita, com tecidos tecnológicos, inovadores também. Que é aquela, sabe, aquela camiseta branca maravilhosa que você usa com terninho e está super bem vestida e sempre tem. É,
combina com tudo.
É, que combina com tudo. Uma pantalona super bem feita, preta, maravilhosa. Essa é a proposta da Liz Easy Wear. A Liz Sleepwear também é uma linha que a gente respeita o biótipo, porque a gente vende separado. Então, é, a mulher monta o pijama como ela quer. Se eu sou GG e M, eu sou ao contrário, eu monto. Se eu gosto de usar calça comprida e alcinha, eu uso, né? Então, não tem a tirania do conjunto. É, e a Praia, que é novinha, um baby, nasceu em 2019, pegou a pandemia 2020.
Nossa, eu vi o seu primeiro catálogo de praia 2019.
É, ficou lindo. E aí 2020, 2021 teve praia, mas já o ano passado, esse ano. E tem a proposta da, do DNA da Alice também, conforto, bem-estar, tamanhos, tudo.
E nessa linha, Lígia, antes da gente começar a falar também, a gente falou bastante de inovação em relação a produto, é, antes da gente entrar nas inovações, que eu sei que também você já botou bastante a mão há bastante tempo em CRM e IA, eu queria também falar um pouco sobre cultura, sobre pessoas, que eu sei que é um marco muito importante teu. Você sempre foi uma pessoa muito consistente e naturalmente se vê isso na lista também, e você formou muitas pessoas. Então, quem é do mercado têxtil, especificamente de moda íntima, te tem como uma grande referência, principalmente quem trabalhou contigo. É, o que, que você acredita sobre pessoas e cultura diante desse contexto de inovação, customer-centric? O que, que é pessoas e cultura para você nessa equação e como que você trata, como que você lidar com isso?
Eu acho que o primeiro ingrediente é ter a paixão pelo que faz. Se a pessoa não tem a emoção no que faz, está cada vez mais difícil acender. É, eu acho que você pode até executar algum trabalho mecânico,
hoje, né?
Mas se você não tiver o brilho dos olhos, a dor do estômago, né, o frio na barriga...
A noite sem dormir, que acontece.
A noite sem dormir é muito difícil. Então, acho que a primeira... Quando eu gosto, entrevisto as pessoas, eu procuro buscar... Qual é a paixão? Né? E eu acho que você pode até ter várias paixões, mas uma delas tem que se tornar a sua profissão. Né? E as outras podem ser hobby, mas vice-versa. Né? Agora não dá mais para trabalhar aquilo que eu detesto o que eu faço.
Não dá, não tem mais espaço para isso.
Não dá mais. Eu acho que esse é o primeiro ingrediente. Depois tem... É, a formação hoje, acadêmica, ela mudou muito, porque hoje tudo fica obsoleto muito rápido, tudo que você aprende, ele se ultrapassa com uma rapidez muito grande. Outro dia eu estava limpando a minha estante de livros, tem um livro que eu guardei assim por uma memória afetiva, mas que aquilo não tem mais serventia nenhuma, não tem. Né?
Então, Celeste, como é que já foi desse jeito algum dia, né?
Então acho que eu acho que tem que ter o gosto por estudar, né? O gosto por se atualizar. Então hoje eu olho muito mais a atualização da pessoa do que a faculdade que ela fez, a pós-graduação que ela fez, o MBA.
Caramba,
que ela fez.
Como mudou isso? Que
mudou
legal.
Muito. Então qual é a atualização, o que você, na tua rotina de vida, né? Quantos podcasts você ouve por semana?
Nossa,
quantos YouTubes, ou quantos tutoriais, ou quantos, ou livro, ou o que seja. Né? Você tem que estar constantemente estudando, é o que eu falo, aprendendo, né? É o eterno aprender, cada vez mais presente. A capacidade da pessoa de se relacionar também é muito importante, dependendo da área, né? Lógico que você trabalha um analista técnico, o relacionamento impacta menos.
Secundário.
Mas um marketing, né? Você precisa ter um relacionamento. Aí vai o envolvimento e perseverança, né? Perseverança, eu acho que é uma palavra que... está ficando cada vez mais rara. Né? Eu acho que o que está faltando é a perseverar. Eu, se eu não tivesse perseverado, eu não teria chegado nem um terço do que eu cheguei. É, e passar pelas dificuldades e saber passar. Autoconhecimento, eu acho que hoje é muito importante. É, eu sou super a favor das terapias, quaisquer que sejam.
Botar o dedo na ferida.
É, vai, né? Eu tenho a minha terapeuta desde 2005. É, Ana Maria de Souza, um beijão para ela. Não vivo sem ela. E ela faz um trabalho mentalista, radiestesista. Que é legal. Uma coisa diferenciada.
Eu vi até um memezinho hoje falando disso. Que as pessoas deveriam normalizar o postar saindo da terapia igual posta sair da academia, né? Porque realmente é algo que a gente deveria normalizar mais, deveria. Né?
É, concordo.
Até hoje as pessoas
muito
têm tabu
boa,
com
isso.
Gostei
da sua ideia, gostei. É verdade.
É, faz todo sentido. É verdade. Até hoje as pessoas tratam isso como um tabu. E não é só... Vamos lá, né? Muitas pessoas da geração da minha mãe e algumas que vieram depois... A maioria tem tabu com terapia. É coisa de quem apanhou pouco. Até hoje se ouve isso. Mas eu tenho interagido com pessoas da nossa geração, e até uma geração já depois da nossa, os de 20 e poucos anos, que para alguns ainda é sinal de fraqueza fazer terapia. Sim. Nossa,
é uma bobagem,
se eu não tivesse feito terapia, eu não teria também... Não que eu já tenha chegado muito longe, mas eu não teria feito 10% que eu fiz, cara.
Ele já falou muito bem, né, sobre a valorização do relacionamento interpessoal. Só que como é que eu vou me relacionar bem com as pessoas se eu não me relaciono nem comigo?
Comigo mesmo, é.
Então, olhar para dentro primeiro é fundamental, né?
Total.
Isso é muito legal.
É, e tem aquela famosa frase do Jack Welch, né? Que ele falava que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e demitidas pelas inabilidades emocionais, né?
Faz todo sentido.
É, essa é uma frase bem... Tem aí os seus 15 anos, mas hoje ela tá muito
já
premente,
tem corte,
né?
O corte com força.
É muito premente hoje essa... E a gente vê muito, e dá dó, né? Porque às vezes a pessoa tem uma capacidade técnica muito forte, mas não vai, né? Não consegue.
Presente.
Se desenrolar.
Não, a gente tá dando risada ali já, porque hoje foi um dia típico, né? A gente passou a tarde inteira, desde manhã, com duas marcas no escritório. Foi bem legal que a gente, enfim, falou sobre várias coisas. E a gente falou muito sobre a questão de terapia. E como é uma característica da própria U-Mode, é uma cultura nossa. Dificilmente pessoas mais sensíveis conseguem ficar muito tempo lá. Por quê? Porque está numa empresa que respira inovação, como você falou do bojo que você importou lá trocentos anos atrás, enquanto ninguém sabia o que era bojo, a gente importa bojo quase todo dia, no sentido de, isso aqui, pô, ninguém fez, vamos fazer.
Uhum.
Então você está sempre no oceano bravo, sempre está o mar, a onda maior que o barco. Então, não dá para ter sensibilidade muito aflorada. Tem que ter essa perseverança. E a gente estava conversando sobre isso hoje, né? Como é difícil cada vez mais pessoas terem a coragem e a consistência de conseguir se manter perseverante. Né? Vem um, dois, três desafios e daí você vai perdendo força. Não, é um momento de você ganhar força, de você ter calo para ter mais coragem, para você valorizar ainda mais as suas crenças, né? Enfim. Então, acho que é muito
buscar o que não existe, né? É aquela busca, eu quero trabalhar pouco, não ter problema, ganhar muito, né? Então, eu falo, eu também. Se alguém encontrar, tem uma vaguinha aí.
Onde eu mando o currículo, né?
É, o marido perfeito, né? Então, é a mesma coisa, né? Então, é essa ilusão aí.
O que é perfeito, né? A pessoa não sabe nem explicar o que é perfeito, não sabe nem o que quer, né?
É muito doido.
Essa coisa da terapia, hoje eu falo que eu tive a sorte de ter tido burnout com 33 anos, que na época não existia esse diagnóstico. É, eu fiquei muito mal, fiquei internada, porque eu não parava em pé. É, eu cheguei a ter paralisia facial, formigamentos, eu não enxergava direito, eu tinha uma visão turva, eu ficava tonta. E aí eu fiz um monte de exames e ninguém descobriu o que eu tinha. E aí eu fui para um psiquiatra e o psiquiatra falou também que eu não tinha nada psiquiátrico, que eu era assim, ó. E aí o pediatra do meu filho falou, só tem dois diagnósticos para você. Ou você tem um seu cérebro já tomado de câncer, que cada dia pinça uma coisa e você, isso você já sabe que não tem, porque você já fez ressonância. Ou você está com estresse profundo, na época chamava estresse profundo, né? E aí ele me explicou, ele me deu uma explicação física, né? Que aí pinçava o nervo, e aí a mão adormecia, e pinçava aqui, aí eu não escutava direito, e aí eu fui atrás de como eu ia tratar daquilo, e o tratamento era terapia, ginástica, se autoconhecer, lidar com o estresse, porque aí eu abandonava o barco, ou eu encarava o barco.
Ressignificava, né, que falam hoje.
E foi bem na época que eu tinha o meu filho pequeno, e aí aquela conciliação, né, de montar a carreira, de trabalhar muito, de ter o filho, né, e mais a casa, e querer fazer tudo perfeito, e aí deu
nessa
mal.
Nessa época você precisou deu viajar errado. Ou não?
Viajava, aí eu viajei, foi exatamente depois de uma viagem longa, que aí eu larguei o meu filho aqui pequeno, aí a culpa, né, então tem esse lado da mulher também, por isso que eu falo, a mulher, né?
A mulher é incrível.
E eu fiquei muito mal, e aí eu levei uns 8 meses, e isso, esse sofrimento, foi um sofrimento, mas me deu uma força, sabe?
Virou uma chavinha.
Virou uma chave, né, de como conseguir, né, equilibrar, lidar e também priorizar, né? Ah, de domingo, sabe, eu vou largar minha cama desarrumada. E aí, qual o problema, né? Ah, eu não... Eu colocar na escala de prioridades, ter aquela coisa de quantidade versus qualidade com os filhos, né? Então, não importa a quantidade, mas importa a qualidade, né? Então, final de semana eu era deles... E pronto, então o resto, né, não tinha importância. E focar também, exatamente, eu tô aqui, né, o poder do agora, né, entendeu? E isso foi muito bom.
E tudo isso, desculpa ele interromper, é muito óbvio, né, mas como é difícil fazer o óbvio.
Nossa,
Mas eu converso disso muito com a minha esposa, eu sou muito fã das mulheres, porque elas vêm quebrando essa barreira de... séculos e séculos, né? Eu vou chamar de opressão aqui, mas...
Mas é.
E cara, olha, eu vou largar minha cama arrumada e tá tudo bem. E isso é tabu pra muitas mulheres hoje. E isso é incrível. E eu vendo isso, esse exemplo que você vai levando, e outras mulheres vão ouvindo e vão também quebrando essas barreiras, né? Então, isso é incrível, porque a mulher realmente vem quebrando séculos de sofrimento, cara.
E para mim, transparência radical, que é um dos nossos lemas, para mim é só um véu, porque isso já não existe há bastante tempo. Por que que eu digo isso? Porque eu tenho o privilégio de ter uma mãe que ali já conhece, né? Minha mãe sempre foi um trator. Então, eu tive a referência em casa. Eu não conhecia ninguém que dirigia melhor que minha mãe. Dirigir carro, que, né, mulher não sabe dirigir. Eu não conhecia ninguém que era mais corajosa, sincera, direta e reta que minha mãe. Então eu já cresci vendo mulher forte. Nunca cresci com esse tabu de que mulher é... Não. Tanto é que a minha esposa que você conheceu, a Ju, a nossa sócia na Umold, cara, ela é... Então, pra mim já é um espaço conquistado, sabe? Mas sim, ainda existe um véu onde isso precisa... ganhar maiores proporções.
É, mas ainda tem.
Tem, é um fato.
É,
não dá pra ignorar.
Você acessou meu marido também, que era, né, a minha sogra também, era mulher muito forte, né, então, mas ainda tem, a gente ainda tem. Tanto é que no mundo dos altos executivos, assim, é masculino.
Então, ao extremo,
é. Mas ao extremo.
Não, quando eu digo que não existe, não é, né? Não vamos ignorar os fatos, não existe no meu julgamento. Então, se eu estou sentado aqui conversando com você numa condição onde, sei lá, você e você estão para ser contratados, cara, eu não estou nem aí, se é homem, mulher, é nesse sentido. Para mim não existe nesse sentido, entende? Mas não dá para ignorar os fatos até hoje. Pô.
Eu fiz um curso de inteligência artificial na Stats University e tinham 200 pessoas, tinha 20 mulheres.
10%.
Então é curioso. Aí eu até brinquei, né? Eu falei, nossa, é um curso onde não tem fila no banheiro de mulher, é B.O., hein?
Ah, mas é incrível esse aumento, né? Porque eu lembro na startup anterior, antes de eu vir para a U-Mode, a gente forçou a contratação de mulher programadora e a gente não achava, porque tinha falta as mulheres estudarem programação. Então é legal ver.
Eu não achei tão legal, não. Achei bem pouco. 10% eu achei muito pouco.
Mas já é melhor do que já nada. É isso que eu tô dizendo. Então, talvez no próximo 40, no próximo 50.
Eu acho bem pouco ainda.
E aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar. Inteligência artificial. Então, fez essa formação. Conta um pouquinho pra gente o que você tá imaginando com a Liz, o que, que vem aí de inteligência artificial, o que, que você tá pensando em colocar em prática já de inovação.
Só vou finalizar das mulheres. Na Liz, 75% das mulheres da Liz são mulheres. E os cargos de alto nível, quase todos são mulheres.
Incrível.
E foi meio orgânico, tá? Não é assim também, Miranda.
Cultural.
Meio cultural.
Vem desse seu cuidado com as pessoas e realmente vender um produto.
É cultural, não tem jeito. A cultura molda.
Inteligência artificial, sou apaixonada, adoro, amo. Facilita muito, né? Eu entrei em contato com o ChatGPT em janeiro. Ele foi lançado em novembro de 2022. E em janeiro eu fiz um jantar, meu filho mora na Califórnia, e aí ele veio visitar a gente, aí ele convidou uns amigos, aí ele tem uns amigos nerds todos. E aí eu falou, tia, você já viu o ChatGPT? Né? Quando, onde? Aí eu, não, quero pôr, tá? E aí eu já me apaixonei e assim, a gente vem buscado. O problema hoje ainda do da empresa, eu tô falando, não né? É a questão da segurança dos dados, né? Então, isso ainda não tá resolvido. Então,
não existe nem legislação para isso, né?
Não existe legislação. Então, você pegar seu banco de dados e jogar numa plataforma de AI ainda não dá. Não dá porque você expõe, né? Você não tem garantia de nada. Aqueles dados vai para, não sei, você não sabe para onde, né? Então, eu acho que essa é a grande trava para ter uma maior amplitude de uso. As ferramentas que nós usamos hoje no dia a dia já têm as suas plataformas, já têm as suas inteligências artificiais por trás, né? De tudo que a gente usa. E a gente acaba usando muito, eu uso muito o ChatGPT para
na rotina mesmo.
Para na rotina, muito, para ideias da empresa, para marketing, para pesquisas, né? Aprendi a usar muito o Gamma para fazer os PPTs, né? Até arrisquei fazer uma persona com o Leonardo AI, que é para criar um descritivo de uma mulher e criar ela dentro de uma plataforma de AI.
Que legal.
Eu acho que para design já está muito bem forte. Criação de até de posts, de ideias, de conteúdo, né? O que não dá ainda é para subir dados. Eu acho que é isso ainda. Mas eles vão...
Vai.
Já está se ouvindo falar, né, que vai ter um...
Já existem algumas criptografias que dão mais segurança, mas ainda... Mas enfim, se comparar, nós estamos em novembro. Isso bombou, não tem um ano. E olha o quanto já evoluiu.
Já evoluiu.
Todo dia tem coisa nova.
Agora tem muita porcaria, né?
Muito.
Então precisa tomar muito cuidado, porque hoje tem essas ferramentas, aí você olha, quando você vai ver, tem muita porcaria. Precisa tomar cuidado porque é $20, $30, $40 quando você vai ver. Então, tem que ter uma governança. Por exemplo, falando de empresa, né? Falando vida pessoal, você também tem que ter a sua governança, porque daqui a pouco você está gastando... E dentro da empresa, eu acho que tem que ter logo, assim, rapidamente, uma governança para o uso da inteligência artificial. Né? Tem que ter...
Agora vai liberar, né? Para que... a gente possa criar nossas próprias, né? Possa criar os aplicativos. Inclusive, a gente já está se preparando para criar, vai ter lojinha para disponibilizar isso. Inclusive, você podia dar um spoiler da questão da troca de modelos e tal, dos contextos.
Vamos falar, vamos contar um pouquinho.
Você podia contar para o pessoal.
Já nesse interim, eu te contei ali que a gente abriu outras verticais do podcast, né? Olhares da Moda. Da Gabi e o da Kate e o do Ian, são três E aí nisso, o próprio Moldcast, que é esse que a gente está fazendo, a gente acabou espaçando um pouquinho mais as gravações para dar espaço para esses quadros. Só que, pô, quando se fala em um mês numa vida de startup, acontece um mundo de coisa. Enfim, a gente, fora os produtos de prateleira que a Umold tem, hoje nós somos um PLM de fato que vai desde o planejamento pré-season até o sellout. Então são 8 módulos e a IA. E aí o que a gente percebeu, Lígia? Que, obviamente, o mercado de moda, o mercado têxtil, o mercado de moda de forma geral, pô, não adianta eu pegar a Liz e pegar todos os concorrentes da Liz, por mais que sejam concorrentes, o overlap ou a similaridade de processo é quase nula, assim. As empresas têm vida muito própria. Então não adianta ter um produto de prateleira e esperar que ele vai se adequar a todas as empresas tal qual ele é. Então, primeira coisa, a gente tem essa vertical de vários produtos de prateleira que a gente flexibiliza e aprofunda muito no conhecimento de processo específico da empresa e cria algoritmos específicos para o contexto daquela empresa. Mas ainda assim, o que a gente percebia, Lígia? Pô, a gente tem clientes que já estão no 6º módulo e ainda assim nos procuram para falar, pô, a gente está com esse desafio aqui, vocês conseguem resolver? Cara, a gente consegue, mas não se enquadra em nenhum desses módulos, pô, não vamos abrir mais vertical. E ficamos lutando contra isso um tempão. Até que chegou uma hora e falou, vamos criar um programa de IA. É um programa de inovação aberta, onde traz o seu problema que a gente resolve com IA. A gente faz primeiro uma POC para validar a tese, para a gente garantir que tem governança, que é possível fazer em escala e que entrega a métrica que a gente travou lá atrás para medir se teve resultado ou não. Funcionou, a gente coloca em regime. E aí a gente colocou isso para rodar. E assim, Lígia, tem 8 meses que a gente vem rodando vários experimentos ligados à IA. Desde análise de dados, aí eu preciso criptografar por uma questão de segurança de banco de dados, até esse case que o Deltan trouxe. O que uma marca trouxe de desafio para a gente? Esse foi incrível, Lígia. Pô, João, a gente tirou foto, gastamos milhões aqui com modelos, com locação do espaço. Só que, cara, esse produto aqui a gente apostou pouco, acabou o estoque. Esse outro produto aqui deu problema no tecido, o fornecedor não entregou, a gente teve que mudar. E esse modelo aqui, a gente fez uma cagada aqui no contrato e não tinha licença para mídia impressa, sei lá. O que eu faço? Eu vou tirar foto tudo de novo? O que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu pegar as fotos, tanto de estilo quanto de looks, e compor trocando o modelo e trocando todo o contexto, fundo, e mantendo o caimento do produto, mantendo... Então, na hora que você olha a foto, nós que fizemos, óbvio que a gente... Ó, tá vendo esse detalhezinho aqui?
É, mas aí...
Entende? Esse... E assim, Lígia, eu tenho uma mania, na Umold cada vez mais eu tô fazendo isso, eu quero fazer só o que eu sei que eu gero valor. Então, eu que cuidava do financeiro até outro dia. Cara, eu não sou tão diferente aqui no financeiro. Então, eu tô cada vez mais fazendo aquilo que eu sei que eu vou mexer ponteiro. E esse de imagem era um que eu olhava e falava, cara, legal, vai testando isso. Se eu precisar de contribuir isso, eu tô aqui. Eu não botava muita fé. E o resultado ficou impecável. Então, a gente já fez a POC com a marca, tá validada. E a gente tá em fase agora de, beleza, fizemos isso com 10 looks. Eu tenho 1.500. Como é que faz agora? Calma, agora é outro desafio. Vamos agora, como que a gente consegue colocar isso em escala para entrar em regime? Fora isso, a gente fez iniciativas de IA. Esse também foi incrível, assim, Lígia. A gente tem um módulo nosso que chama Product Score. Então, o que ele faz? A gente tem, medindo o ROI, o giro e potencial inexplorado dos seus produtos por loja, por região, por época do ano, a gente consegue detectar quais são os atributos de produto que mais vendem para cada cluster de cliente do seu RFV. Okay. Ou seja... Se eu sei que o Delton, que é um cliente seu, está no momento de compra, deixa eu analisar historicamente os produtos que ele consumiu, eu detecto os atributos do que ele comprou, olho para o meu estoque e vejo produtos que têm aderência de atributos. E aí eu oferto para ele pelo WhatsApp. E aí a gente foi provocado por uma grande varejista, essa a gente vai anunciar em breve, porque é um case que a gente vai documentar, vai sair pela nossa assessoria de imprensa. Ele falou, tá, legal, funcionou, incrível. Mas eu tenho um desafio. Eu tenho essa linha que é de estampados. E hoje eu não consigo escalar mais porque até eu detectar o perfil de estampa que mais vende, por faixa de preço, por grupo, por loja, já passou mais umas 10 tendências. Não deu tempo de eu identificar, criar, produzir. O que, que a gente conseguiu fazer? O Product Score fez a gamificação por cluster de grupo, subgrupo, faixa de preço, para detectar quais estampas mais performaram. E aí, por atributo de estampa, então a gente conseguiu detectar quantas cores tinha na estampa, o tema da estampa e o tamanho dos elementos que compõem aquela estampa. Isso virou um prompt que nos possibilitou criar estampas seguindo esse modelo estatístico. E assim, o que precisavam de 16, 18 pessoas para fazer o volume que eles faziam, a gente fez em minutos através desse... Então assim, a gente tem feito, Lígia, várias...
Esse de imagens eu quero.
É, então, isso é...
Nossa senhora, para internet.
É, então, e é um inferno.
Nossa,
porque...
Nossa, é um inferno.
Porque aí vem um desafio de internet, né, Lígia? Por exemplo, qual campanha minha que está convertendo mais? Pô, naturalmente são aquelas que têm mais imagem de mulheres nessa posição, com essa luz e com essa composição de cores. Pô, até você tirar foto de novo, respeito. Então, é essa velocidade que a gente... Enfim, são alguns dos spoilers, Lígia.
É, e ainda, quando, e principalmente de produtos com sazonalidade, aí piorou, né? Porque eu ainda, assim, a base da lingerie da Liz ainda são produtos que ficam anos na linha, né? Mas, por exemplo, você pega a praia, é um ciclo e acabou.
Fotografia, acabou.
Foi, não foi. Ou aí você tem dentro do pijama também, você tem o outono, inverno, primavera, verão. Aí você tem aquilo que fica e aquilo que troca. Até às vezes o online conseguir fotografar tudo de frente, de costa, de lado, de ponta cabeça.
Acabou o estoque.
Já acabou a estação.
Acabou a estação. É ter essa agilidade para fazer a divulgação apostar no que tá dando certo.
É, né? Eu vi ferramentas para essa... de soluções naquela feira do NRF, mas ainda o custo era assim, não dava.
Um
aí
desafio.
Ficava mais caro do que fazer mesmo, né? Do que
contratar gente para fazer.
Do que contratar gente para fazer. Mas eu tenho certeza que vai mudar.
É, não, já, assim, a gente, Lígia, a gente testou vários modelos até criar o U-Brand, que a gente chama, que é o nosso próprio... A gente não criou um LLM, que tecnicamente seria a estrutura por trás da IA.
É o Language Learning Machine.
Exatamente. Uhum. A gente não chegou a criar um LLM, porque ainda é complexo, embora já tenha mecanismos hoje de fazer ele as a service, mas a gente criou um mecanismo de ramificar as bases de conhecimento e criptografar entre eles, justamente para não entregar nada pronto dentro da IA. Isso para nós, além de trazer muita agilidade, pô, a gente conseguiu, se comparar os custos que a gente tinha em janeiro para hoje, nossa, já melhorou absurdamente. Hoje já é viável em termos de escala algumas coisas, outras ainda talvez semana que vem já resolva.
Mas
rápido.
É muito rápido.
E você tocou num ponto nessa linha que você trouxe, Deltão, de IA e tecnologias, mas ao mesmo tempo, Lígia, por exemplo, um ano atrás falava-se muito de metaverso. E a gente foi muito, né, Deltão? Se pegar os episódios, a gente bateu com força em metaverso, porque desde o começo a gente falava, pô, isso aí... Cara, o humano quer falar com o humano, não tem esse negócio. Enfim, a gente sempre foi muito cético com o metaverso. Quando a IA surgiu, a gente adotou uma postura muito similar.
Similar.
A tela da tapa na nossa cara e falou, opa, aqui não sou aqui metaverso, não.
Metaverso,
Como é que você avalia isso, assim, Lígia? O que é fumaça? Por que o metaverso veio com força? Foi um momento de crise que acharam que era a solução? Será que a IA é igual? Ou quais cuidados dentro da IA que você falou que surgiu muita porcaria? O que vale a pena investir em energia e o que você já percebeu que é fumaça, assim?
Como eu sempre gostei muito do novo, gosto até hoje, mas eu também aprendi que precisa tem aquela escala, né? O early adopters, tem o que são os mais que ficam olhando para ver se vai dar certo e aí entra, né? Aí tem aqueles os que entram muito depois e os que não entram nunca, né?
Verdade.
Então eu acho que assim, a maturidade me ensinou que early adopter pode dar muito errado, né? Então, eu gosto de olhar o novo, mas eu espero. Dá um tempinho
cê,
ali, né? Você
tá no intermediário entre o pico de todo mundo.
É, Ali, a marca Liz, a gente acaba sendo assim, a gente adota bem rápido, mas não mais assim, pioneiro. Porque, e hoje em dia você tem a ambidestria, né? Que você tá aqui rodando o teu negócio e você vai estar testando coisas novas, sem colocar muito risco. Né? Eu acho que isso é muito importante. Isso é uma prática, a gente consegue fazer os testes AB sem grandes custos, né? Porque é muito. O metaverso, quando surgiu, eu também fui que nem você. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o cara comprou um terreno de $1 milhão que o negócio não existe. Aí o outro vai comprar um tênis que custa não sei quanto, mas o negócio. Eu, né? E aí também perrou na própria tecnologia, né? Porque aí não tinha o 5G nenhum, não sei, não rodava nunca. E muito se falou, e de um ano para o outro não se falou mais. Né?
Morreu.
Assim, morreu. O SXSW desse ano que eu fui, acho que tinha de 2 mil palestras, acho que tinha duas de metaverso. Eu fui num metaverso. Até de uma poetisa, né? Agora foi falar assim, ah, isso daí vai voltar, não vai? Não sei. Não sei, pode ser que sim. Pode ser que não, pode ser que volte de uma outra forma, né?
Outra aplicação.
Em outra aplicação, para outro objetivo, né? Agora, a inteligência artificial, ela, para mim... Agora tem o grande tema, né? O homem versus a máquina. Então, a inteligência artificial vai acabar com os empregos, vai acabar com o ser humano. Mas eu ouvi isso lá no curso que eu fiz, eu concordo. Eu acho que o homem versus a máquina, em muitos casos, a máquina vai ganhar. Agora, o homem mais a máquina versus a máquina, imbatível. Aí a máquina não ganha. É imbatível, imbatível, porque foi o próprio homem que criou tudo isso daí, né?
Exato.
Então, a capacidade de criação. Agora, realmente, a qualificação das pessoas tende a exigir mais, né? Exigir mais qualificação, mais atualização. Sabe, assim, aquele... Eu fiz uma reunião de marketing outro dia que eu terminei com um slide assim, ó. Keep calm e vamos estudar, porque...
Não tem outra saída.
Não tem outra saída.
Uma vantagem que a gente tem em relação à geração mais nova é que a inteligência artificial, ela atende melhor quem faz as melhores perguntas.
Sim.
E a geração mais antiga faz melhores perguntas. A geração mais nova normalmente quer mais a resposta.
Porque para você fazer as perguntas, e é verdade, né, a pergunta faz toda a diferença, você precisa ter conteúdo, você Exato. Precisa ter conhecimento. E essa geração do muito rápido, muito superficial,
Netflix,
muito
né?
raso, não faz as melhores perguntas.
Exato.
Né? Então, realmente, é uma mudança.
É, então.
É uma mudança cultural que vem aí.
Então, o João falou dos prompts, né, de comando. Cara, quanto mais contexto você der, quanto mais contexto você completa e faz a pergunta certa, aí tá a chave.
É, exatamente. E como lidar com, a partir da resposta, a próxima pergunta, que é outro
Exato,
desafio, né?
Outro desafio. Finalmente.
Que incrível.
Antes de você partir para os finalmente, eu queria contribuição da Lígia para a nossa biblioteca digital.
Opa.
Então, nosso quadro, onde você vai recomendar aí um livro, um podcast, um filme, uma série, enfim. Pode ser independente, né? Se seja corporativo ou não, para o seu dia a dia, algo para as pessoas curtirem.
Eu sempre tenho as duas coisas, tá? Eu sempre lido bem com o corporativo e o pessoal, eu acho que é importante, né? Hoje a minha semana, eu fico segunda e terça na fábrica, quarta e quinta no escritório e sexta-feira eu tiro o dia para me atualizar.
Legal.
É o dia que eu posso atender e-mail, essas coisas, mas eu me dedico bastante a estudar.
Legal.
Né, a assistir um podcast, assistir muita coisa na internet, o YouTube, eu ler um livro, continuar lendo. Eu tenho um livro que é de um dos sócios da Startse que eu estou terminando ele, que é muito bom, chama Organizações Infinitas.
Muito bom,
né? Tem os livros do que eu gosto muito, do José Salib e do Sandro Magaldi, que é o Gestão do Amanhã, Estratégia Adaptativa. que são livros que eu comecei a ler lá em 2017, 2018, e fizeram uma grande diferença nas estratégias, né? Aquelas organizações exponenciais também. Então, eu acho sempre muito bom ter uma biblioteca
legal,
corporativa, atualizada, né? Que pode até ser, tem livros que você lê, você nem entende muito, de repente aquilo começa a fazer, sentido. Organizações exponenciais foi esse daí eu falei, ah, ou depois você relê, e aí faz todo sentido, né? E eu gosto muito do podcast Caos Corporativo, a gente já tinha
já
falado.
Já até anotei aqui para...
Ele tem vários temas, pode ser temas de marketing, de parte de comportamento, eles são muito bons para todo mundo dos recursos humanos, gestão de pessoas. Eu vou muito para Jundiaí, então eu gosto de ir escutando. Eu tenho um aplicativo que chama Blinkist, que ele faz resumo de livros.
Legal.
E também eu vou ouvindo no carro, né? Hoje a gente fica bastante tempo no carro, mas o carro não necessariamente pode, né? Ficar parado no trânsito hoje pode ser bastante prazeroso.
Exatamente. É uma baita oportunidade.
Depende de como você lida aí, né? Eu gosto de escutar os livros, e aí você escuta livros tanto de... com assuntos corporativos, como, né, como a parte de até de autoconhecimento, de autoajuda, né, como que era, de positivismo, psicologia positiva. Séries, eu assisto muitas séries, às vezes eu já nem lembro do nome, eu gosto muito de Serial Killer.
Nossa, eu também adoro.
Adoro, é o que eu mais gosto.
De Dexter a...
gosto muito de Serial Killer, né, eu acho que o Dahmer lá foi um dos mais pesados que eu já assisti.
Qual
foi
esse?
Real. O Dahmer. Aquele que foi um documentário, tem um documentário e tem um filme, né?
Nossa, você não viu.
Nossa, assim, é muito...
é pesado.
Surreal, né? De pensar. Acho que o filme bom que eu assisti esses dias foi O Pacto. Agora, tem livros que marcaram a minha vida. Assim, dois que não são corporativos. As pessoal do marketing sabe que são livros porque fala de mulheres, de histórias de mulheres. Um chama Cisnes Selvagens, que é uma história de uma mulher através de toda a cultura da China e como que ela conseguiu desbravar, né, toda a geração de mulheres da família dela conseguiram sair desde a parte do império até pelo Mao Tse Tung, até pelos dias de hoje. Então é incrível e é uma quase que é uma biografia, né? E o outro é Eu, Malika Ofkir, Prisioneira do Rei, que conta uma história também incrível, que se passou em 98, não é nem tão, não é do século retrasado, não é 1700, nem 1800. E ela virou prisioneira de um pachá, né, no mundo árabe, durante mais de 20 anos. Né? E como ela conseguiu sobreviver e junto com a família, a mãe, mas em celas separadas. Então é uma história incrível mesmo, de superação e de força mental. Então, acho que em resumo aí é isso.
Sensacional, que a biblioteca enriqueceu agora, hein?
Enriquecida.
Sensacional.
Dá muito conteúdo pra gente compartilhar lá com o Danilo.
É isso aí.
Considerações finais?
Cara, se eu pudesse fazer um resumo, assim, né? Fora... é uma baita oportunidade. Eu já, a Lígia sabe, todas as vezes que eu tive a oportunidade de interagir com a Lígia, eu metralho ela de perguntas, porque eu adoro aprender com ela.
A gente ficava horas, né?
A gente ia falar de fazer reunião de trabalho, ficava
quatro,
duas sim. horas. Pô, agora vamos falar daquele, né? Depois de três horas.
É
então,
verdade.
Eu sempre aprendi muito com a Lígia, adoro conversar. E assim, algumas marcas que pelo papo ficaram claras, que eu, enfim, já conhecia, né? A Lígia tem um traço que eu admiro muito, e a gente já conversou hoje de novo sobre isso, extremamente direta, extremamente reta. Então, em resumo, a importância de você ser consistente, de você ser coerente, e como uma marca pessoal, ela está engembrada também com uma marca... corporativa, né? Então, o cuidado com pessoas, com cultura, tudo isso é moldado por essa coerência, por essa retidão, por essa honestidade, por essa transparência. E eu acho que um ponto muito importante que eu, a hora que você estava falando e eu fiquei pensando sobre, é a questão da inovação. As pessoas que eu mais admiro, embora eu adore, assim, eu adoro consumir documentários e tudo mais, o livro do Steve Jobs, o livro, tem vários, assim, que eu, bibliografias que eu, dos empreendedores, eu, todas, assim, eu admiro. Mas eu tendo a admirar mais os empreendedores e executivos da vida real, assim, os que eu convivo, os que eu... E para mim, a grande marca do inovador que eu admiro não é aquele que cria o próximo Facebook, a ciência de foguete, eu nem acredito nisso, que é um metaverso da vida. É o que tem mais coragem de fazer repetidas vezes o óbvio. E quando eu olho para tudo isso, pô, o cuidado, o customer centric, desde o produto, você foi uma das primeiras a colocar o CRM, a falar de RFV. Então, acho que o resumo, para mim, o que vai ficar, e que eu gostaria que quem nos ouviu aqui carregasse, é a importância de você ter coragem de fazer o óbvio e ser consistente nas suas convicções. Eu acho que esse é um ponto alto do papo e que eu adoraria te, assim, te agradecer, Lígia. Obrigado.
Imagina, é um prazer enorme estar aqui com você e ver aí todas as suas conquistas, né, durante esses anos aí, desbravando e buscando as soluções também, né, para todos os dilemas da nossa indústria. E agora com as plataformas de AI aí por trás.
É, agora aumentou o desafio.
Aumentou o desafio, mas é lindo, né?
É
o gostoso é o novo, né?
Sair da zona de conforto é uma delícia.
É uma delícia.
Show. Lígia, onde as pessoas te encontram nas redes sociais para te seguirem?
Meu LinkedIn é o Lígia Bonamici, né? Normal. Meu Instagram também. Pelo LinkedIn consegue me encontrar.
Legal.
Messenger.
Normalmente você já compartilha seus conteúdos, resumos ali no LinkedIn.
Eu gostaria de até estar mais presente. Aliás, me cobram bastante isso, né? Gostaria bastante de estar mais perto. Adoraria. Eu vou chegar lá, prometo. Eu estou me colocando isso como meta, tá?
Legal.
Mas tenho postado, sim. Tenho colocado, principalmente o que a gente faz dentro da empresa, os assuntos mais relevantes, né, as conquistas, as interações com a cadeia de supply chain também.
Eventos.
Eventos. A gente está lá.
Sensacional. Quer deixar o seu recado final para o pessoal?
Ah, eu acho que o meu recado é sempre esse. Ame o que faz, ame as pessoas com quem você trabalha. Eu sempre falei muito sobre o amor no trabalho, quando isso, né, acho que a minha primeira palestra da Liz, quando eu montei a fábrica, era um livro que chamava O Amor no Trabalho. Até outro dia eu reli o livro. Um livro velhinho, sabe? Mas que já fazia sentido. Monte um time forte, um time que realmente tenha valores, né? Que tenha o conhecimento, mas que tenha valores. Que valores que sejam... que estejam em acordo com a cultura da empresa. Eu acho que hoje é muito importante a empresa determinar a sua cultura. E as pessoas que estão aí, principalmente os times, os heads, né, eles têm que ter aderência, né, mas aderência autêntica, né, à cultura da empresa. E a cultura, ela é de cima para baixo, né? Ela vem desde o fundador e ela vai para baixo. É isso.
Perfeito.
Se você não fizer, alguém vai fazer por você, né? A cultura, alguma vai ser implementada.
Exatamente. Show de bola. Obrigado, Lígia.
Obrigada a vocês.
Eu queria só, Deltão, fazer o último.
Claro.
Só para, né, agradecimento especial a YouMode. A YouMode é quem garante que todas essas nossas loucuras aconteçam, né? E para quem não conhece ainda, a YouMode é uma empresa de inovação. Nós somos focados em moda, em têxtil, e o nosso grande desafio é ajudar você, que trabalha nesse mercado, a cada vez mais buscar vender o produto certo para o cliente certo na hora certa, com o melhor giro, e garantindo o ROI do seu produto. Então, a gente tem soluções de prateleira que são altamente flexíveis e personalizadas para o processo específico de cada empresa. São módulos que vão desde o planejamento até a venda para o consumidor final. E fora isso, como eu comentei durante o episódio, a gente... Sabe aquela vontadezinha que você tem na sua empresa, que você fala, nossa, e se a gente fizesse tal coisa? Mas aí quando você pensa em mecanismos de fazer, vem a rotina, o site que saiu do ar, o fornecedor, que você precisa, você é engolido, a inovação é engolida pela rotina.
Isso.
Então a gente abriu uma vertical para, além dos módulos de prateleira, também garantir que você consiga testar desafios, isso, né, que a gente ajude a encontrar soluções de forma rápida, para em no máximo 30 dias a gente sair do problema a um teste de solução concreto e com indicadores. Então, você que está nos ouvindo, caso você esteja no nosso mercado, né, e você se identificar, nos procure nas redes sociais, no LinkedIn e o Molde App, nosso e-mail marketing@umold.com.br. E é isso. Vamos continuar inovando e mudando a história desse mercado.
Muito bom.
Gratidão por esse corte. Vamos cortar e anunciar isso aí.
É isso aí.
Show de bola, galera. Agradeço mais uma vez. Não se esqueça, tá? Se você tá assistindo pelo YouTube, se inscreva aí, deixa sua curtida para que você possa receber primeiro que todo mundo. E no Spotify é a mesma coisa. Deixa lá o seu seguir, coloca lá a sua avaliação, que só nos ajuda a chegar em muito mais pessoas, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu!